O Grupo Maringá de Comunicação está entrevistando os nomes que já despontam nas sondagens eleitorais como possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Maringá. E na nossa segunda entrevista desta série, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o vereador Mário Verri, do PT, que já foi entrevistado mais cedo na Maringá FM e pelo portal GMC Online. Olá, bom dia, tudo bem? Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Ô Luciano, obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação estar aqui na CBN para falar das coisas da nossa cidade, da nossa querida Maringá.
O senhor está no quinto mandato como vereador e tem chances de se reeleger, né? Por que o senhor abriria a mão de uma eleição garantida para uma disputa incerta à Prefeitura de Maringá?
Bom, eu, como você disse, eu estou no meu quinto mandato, eu estou filiado ao Partido dos Trabalhadores há 39 anos e existe uma tradição do PT de termos candidatos e sempre fazendo boas disputas na nossa cidade e levando as informações, né? E como esse todo tempo eu sempre tive à disposição, e eles acham que esse momento eu devo ser candidato. Mas como foi colocado, eu sou pré-candidato. Nós estamos discutindo aí com pelo menos mais 9 partidos. São 10 partidos que nós estamos sentando, e nisso inclui o PSDB, o Cidadania, o PDT, o Solidariedade, o PSB, que é do nosso vice-presidente Alckmin, e claro, o PT, o PCdoB, o PV que está com a gente, e a Rede Solidariedade. Aí o PSOL também. Né? Nós estamos discutindo para que a gente possa ter uma união e ter um candidato. Né? O meu nome sempre aparece, né, pela tradição de ser vereador, de ser irmão do Enio, que já foi candidato 2 vezes na nossa cidade, dividindo a nossa cidade. Então, é essa a situação. Mas, e vou estar sempre à disposição para que a gente possa disputar. Se eu não for disputar a eleição de prefeito, meu nome vai estar à disposição para vice, para vereador, sempre para contribuir com o partido.
Uhum. O PT não administra a cidade desde 2005. O partido enfrentou uma crise junto ao eleitorado, após o Mensalão e depois o Petrolão. Ainda hoje há muitos opositores ferrenhos ao partido. O senhor acha que com a eleição do presidente Lula e o cenário pode ficar mais favorável ao partido aqui na cidade?
Mesmo com toda essa dificuldade, o presidente Lula foi reeleito, né? Com tudo que fizeram contra a pessoa dele, prendendo injustamente, colocando inverdades na nossa vida, o presidente Lula hoje é o presidente do Brasil, tendo o Geraldo Alckmin do PSB como vice. Então eu vejo que a nossa cidade realmente ela teve uma tendência muito maior em votar no adversário, mas as mudanças vão acontecendo, né? Eu tenho a facilidade de conversar com toda a sociedade e através das políticas do governo Lula eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer uma bela de uma campanha. E claro, se Deus permitir, ser o prefeito de Maringá. O PAC que está aí, que já vem muito dinheiro para toda a nossa região, que já está sendo trabalhado pelos deputados de toda a região. Nós temos hoje um canal também que é Itaipu. A Itaipu que sempre foi brindada e fechada ali nas regiões lindeiras de Foz do Iguaçu, a partir desse ano, onde o Enio, que é o ex-deputado Enio Verri, que está na sua presidência, que é meu irmão, né, abriu essas fronteiras, e hoje diversas associações, tanto na área do esporte, do lazer, da cultura, assistenciais, já estão recebendo dinheiro para trabalhar na questão social e também na questão ambiental. Nós temos aí dinheiro já da Itaipu para o nosso Natal, né? Nós temos a ciclovia da Avenida Tuiuti, que é uma conquista nossa, através de requerimentos que nós fizemos na prefeitura, e agora junto ao prefeito buscamos esse recurso. Então eu vejo que é um momento diferente, e essa política pública onde o governo Lula está dando a condição da população ter um ganho maior, uma condição de vida melhor, pode refletir também nas eleições de Maringá.
Então a presença do seu irmão na Itaipu da Nacional o favorece? O fortalece?
Sem dúvida nenhuma.
Além dos votos dos militantes e simpatizantes do PT, quem mais votaria no senhor aqui em Maringá? De onde o senhor espera que venham os votos?
Na verdade, nós conseguimos conversar com a sociedade de Maringá. Eu nasci nessa cidade, convivo nesses 20 anos como vereador, mas também fui secretário de Esporte e Lazer, onde o esporte teve um crescimento muito grande e até hoje dá uma sustentação para as minhas campanhas, onde a cultura e o esporte se reúnem nisso. Nós temos ali o Espaço Nelson Verri, que é uma entidade que tem mais de 1.000 alunos, onde a gente consegue conversar sobre todos os assuntos. Mas muito mais do que isso, como eu disse, todos esses partidos unidos, onde a gente está conversando um lado da sociedade, mas a facilidade que a gente tem, tanto eu como todo o meu partido, de conversar com os outros segmentos. E assim, eu acredito que a campanha, ela existe, e aí existem as divisões, mas ganhando a cidade, ganhando a prefeitura, nós temos que governar para todos. E eu tenho essa tranquilidade em conversar com todos os setores e poder ouvir a todos. E principalmente dando valor aos conselhos municipais. Se nós temos a condição de ouvir quem realmente é da área, nós vamos errar menos e fazer mais.
O senhor é atuante na área do esporte, né? Pretende co-secretário de esportes aqui do município? O senhor tem influência na administração municipal?
Eu tenho influência no esporte porque eu vim dessa área, né? Sempre fui um defensor do esporte, fui secretário de esporte e lazer, e a minha amizade não é com o atual, que é o Robson, mas com o ex, que é o Fascina, com o Roberto Nagarrama, com Edith Dias, com Walter Guerlis, com todos que participaram ali, de todos os governos depois que eu estive ali, né? Não foi o PT que indicou. Foi uma escolha do prefeito, mas é difícil você escolher uma pessoa que seja ligada ao esporte que também não tenha um conhecimento comigo. Mas esse em específico é um amigo particular, mas não é do PT, ele não é filiado e não foi indicado pelo PT.
Algum outro secretário, se alguém indicou?
Não tive
nessa
indicação.
Na atual administração?
Tenho bons amigos nas secretarias, mas o PT não tem indicação nenhuma.
Não tem nenhuma indicação?
Como secretário, não.
Ainda falando de esporte, sobre os centros esportivos, qual a sua avaliação, o que o senhor poderia, qual a sua proposta se fosse prefeito? Nós temos muitos ouvintes que reclamam da situação de centros esportivos como Mandacaru e Vila Operária.
Bom, na verdade, são reclamações mais do que certas, né? Os centros esportivos foram abandonados por administrações passadas. Tá? Nós, logo que o prefeito atual ganhou a eleição, eu busquei junto ao Enio, que era deputado federal, uma verba para que seja feita a reforma do centro esportivo do CSU, que é ali perto da região que eu vivi a minha vida, onde eu pratiquei meu esporte todo, nem a piscina estava abandonada. Nós conseguimos uma verba, que eu não me lembro o valor, mas eu acredito em termos de R$800 mil, para fazer a reforma do centro esportivo. E depois disso, a atual administração foi e buscou um financiamento junto ao Banco do Brasil para fazer a reforma de todos os centros esportivos. Mas, infelizmente, por falta de planejamento da administração, nós não conseguimos fazer todas as reformas.
Da administração centros... atual?
Atual. Tá? Nós votamos isso, a Câmara deu o aval para que fosse feito, foi feito o CSU, que hoje é uma maravilha, né? Ele funciona com duas piscinas aquecidas, cobertas, e ele tem uma qualidade de um clube social. O do Jardim Alvorada terminaram, infelizmente na Operária, que foi o primeiro que começou, a empresa não terminou, está parado, o Mandacaru entra em reforma agora. Então assim, eu sou um defensor dos centros esportivos, eu acho que é uma área mais do que ela trabalha o esporte, ela trabalha o lazer e a qualidade de vida. Então o que eu pretendo é que realmente todos os centros esportivos estejam funcionando, inclusive aos domingos, porque eu acho que as piscinas têm que serem abertas aos domingos para que a população possa utilizar da melhor maneira possível.
Você defende então a abertura dos centros esportivos aos domingos?
Também.
Bom, falando sobre esporte, Maringá tem 4 campos de futebol e 3 times profissionais, né? Qual a sua proposta para a ocupação dos espaços esportivos?
O futebol, eu acredito, você colocou muito bem, são times de futebol, né? Nós gostaríamos de ter clubes de futebol, porque quando você tem o clube, ele tem o seu espaço. Né? São mais campos, né? Nós temos pelo menos 10 campos que são do município. Temos 2 em Floriano, temos em Guatemi, o Brinco da Vila, nós temos no Liberdade 1, temos do Alvorada, o estádio, que é de Maringá, nós temos no Miosotes, né?
São suficientes?
Não são suficientes, por quê? Inclusive, 2 áreas grandes dessas são cedidos aos times, aonde o Maringá Futebol Clube treina, é do município, cedido para eles. Onde o Galo Maringá, que é o antigo Aruco, treina, também é do município. Né? E nós temos o Grêmio. Na verdade, nós precisamos incentivar, já que é o esporte profissional, o futebol, que eles também tenham a área deles e façam um investimento nisso. Mas nós temos uma defasagem, desde a década de 70, 80, de números de campos de futebol. houve um incentivo naquela época para que o futebol suíço fosse implantado em Maringá. Então, o número de campos hoje é insuficiente, né? Nós precisaríamos ter muito mais para incentivar, principalmente as escolinhas municipais.
Uhum. Bom, o senhor falou aí sobre as piscinas abertas aos domingos e mais cedo na Maringá FM, o senhor disse que é contra a construção da prainha porque Maringá tem outras áreas de lazer, inclusive para atividades na água e que precisam de investimentos, né? Sobre o Parque do Ingá, qual a sua proposta? O senhor é a favor ou contra a cobrança de ingresso em áreas como o Parque do Ingá?
Eu sou totalmente contra a cobrança, né? O que nós precisamos é ter investimento ali para que aquele parque volte a ser utilizado, né? Em administrações passadas, eu já era vereador, fizeram algumas aberrações ali, né? Fizeram alguns animais de pedra, que isso não leva o público nada para ver isso, né? Nós tínhamos um zoológico, e sei da dificuldade de manter um zoológico, mas ele era uma atração. Outros municípios existem, né? Foz do Iguaçu tem diversos zoológicos. Por que que Maringá não poderia ter aquilo ali dentro, né? Nós precisamos é melhorar o Parque do Ingá para dar condição para que o maringaense e toda a região venha a frequentar mais por dentro. Por fora ele já é utilizado nas caminhadas do maringaense. Nós precisamos melhorar. Mas a cobrança, isso não passa pela minha cabeça e nem do meu grupo político, porque eu entendo que a população tem que ter acessos. E isso é interessante que aconteça na nossa cidade.
O senhor retomaria ali um zoológico, um mini zoológico?
Eu não sei, isso nós teríamos que analisar com a equipe. Mas que nós precisaríamos trabalhar para que tivesse atrativos ali dentro, e pode ser até um mini zoológico, porque, ou um parque das aves, que são lugares tão bonitos e agradáveis para a nossa população.
Uhum. A segurança pública é uma responsabilidade do Estado, mas o município de Maringá criou a Guarda Municipal e a Secretaria de Segurança, assumindo para si responsabilidades também. O que o senhor faria, se eleito, para melhorar a segurança na cidade?
Quando nós tivemos na administração, eu era secretário de Esporte e Lazer, mas com o Zé Cláudio, foi criado o agente de trânsito, né? Junto hoje ele está ali na Secretaria de Mobilidade, onde ele tira a responsabilidade da Polícia Militar nisso. A Guarda Municipal veio dentro de uma necessidade que nós tínhamos apenas os vigias que cuidavam de alguns centros, que hoje são todos monitorados, né? Que muitos lugares ainda sentimos a falta de ter aquele vigia, né? Mas isso tudo acontece pela incapacidade do governo do Estado. Maringá, ela tem uma defasagem de número da polícia militar, principalmente, que é histórico, né? Agora, o que que acontece? Por que que Maringá ela ainda se destaca? Por que que é? Porque ela é organizada. Nós temos um CONSEG que funciona, nós temos a sociedade civil que conversa com o município e muitas vezes até banca algumas situações que o governo do Estado não consegue. Então a Guarda Municipal ela tem que ser mais preparada. Nós precisamos melhorar a Guarda Municipal, precisamos melhorar os nossos agentes de trânsito também e talvez até unificar isso, porque são forças de segurança, para dar mais segurança. Mas nós precisamos pressionar os nossos deputados e principalmente o governo do Estado para que possa trazer mais segurança para a nossa cidade, que ainda é considerada uma cidade segura. Mas se a gente não tomar todas as necessidades necessárias, nós vamos perder isso para os nossos bandidos aí, que não é bom.
Se o senhor fosse eleito, o senhor faria uma... como que o senhor montaria a sua secretaria? Algo diferente das secretarias que já existem hoje?
Com certeza, né? Eu, assim, não tenho uma análise total disso, né? Mas as necessidades vêm. O governo Lula assumiu, ele foi ouvir a comunidade. Tanto é que criaram um ministério para o povo indígena, né? Nós precisamos ouvir qual que é a necessidade da nossa população para que a gente possa agir. Algumas secretarias podem ser unidas, outras têm que ser criadas, e isso é política pública. Isso nós precisamos é ouvir a comunidade. Como eu disse, se nós ouvirmos os conselhos municipais, ouvir a população, nós vamos ter condição de fazer uma Maringá muito mais justa e para todos.
Uhum. No transporte coletivo, qual a sua avaliação do serviço prestado hoje e que o senhor faria diferente caso eleito?
Na verdade, o transporte coletivo, hoje ele não é bom. Mas não é bom, mas não é pela empresa. O problema é a administração. Há pelo menos 12 anos aí, uma licitação que teve em Maringá, com a anuência da Câmara, eu estava como vereador e votei contra, aonde a administração daquela época levou para que só uma empresa continuasse trabalhando em Maringá. Nós perdemos a maior oportunidade que nós tivemos de poder abrir essa cidade para ter pelo menos duas empresas, porque a comparação mostra se o serviço é bom ou ruim. Tá? Agora, para que o nosso serviço de transporte funcione, tem que ter investimento público.
O senhor acha que duas empresas conseguiriam ter equilíbrio financeiro se a empresa, durante a pandemia, quase quebrou e teve que pedir ajuda ao município?
Mas isso é uma questão de momento, né? Quem imaginaria há 10 anos atrás ou 12 anos atrás que nós teríamos uma pandemia?
Mas segundo a empresa, esse desequilíbrio já vinha antes.
Mas vinha pela falta de capacidade de gestão do município. Olha, não dá, se você for trabalhar no transporte público no valor que deveria ser hoje, que é mais de R$ 7,00, não é R$ 7,00 porque o município de Maringá faz um aporte financeiro. Mas vamos lá, a região metropolitana de Curitiba, existe um aporte do governo do estado para que o transporte seja mais barato e funciona melhor do que aqui. Por que não o governo do estado também fazer esse aporte na região metropolitana de Maringá e principalmente Maringá, onde o transporte? Se nós não tivermos investimento público, tanto municipal, que já existe, mas a nível estadual, em cima de ICM e outros incentivos, e governo federal, em cima do diesel e outras coisas, o transporte público vai acabar. Não adianta nós queremos forçar que a empresa traga bons ônibus se nós não temos passageiro. E para fortalecer o número de passageiro, a política tem que ser do município. Nós temos que ter corredores de verdade, não o que fizeram ali na Cacogal, que acabaram com o comércio ali e não levaram que a população chegasse mais cedo no seu transporte, sabe? Não adianta nós cobrarmos que tenha Wi-Fi, ar-condicionado, se a gente não conseguir pôr passageiro dentro do transporte. Algumas cidades estão discutindo transporte zero ou até R$ 1. Alguém paga essa conta. Tá? Mas se nós queremos uma cidade melhor, nós temos que incentivar que o transporte público funcione. Agora, eu não vou sair da minha casa, já que eu tenho a condição de ter um carro, e vou para um ponto de ônibus ficar 20 minutos esperando o ônibus. Quando o ônibus passa, ele não tem ar-condicionado e nem Wi-Fi, que hoje é uma necessidade. E se eu posso pegar meu carro e com os mesmos R$ 4 que eu pago na passagem, eu colocar um litro de etanol e vim até a cidade. Então, nós temos que ter grandes incentivos para que o transporte coletivo realmente funcione. E isso dá para fazer. Nós já vimos que em governos, principalmente governos do PT, do PSDB, do PDT, já fizeram em alguns municípios e nós queremos fazer em Maringá.
Uhum. A população se queixa muito de buracos nas ruas da cidade, é uma queixa constante, né? Qual a sua proposta?
Na verdade, isso é uma falta de planejamento da administração. Não é possível uma pessoa que está à frente de uma pasta não planejar que o asfalto tem 20 anos e que ele vai danificar, que vai chover no mês de março e que não vai estragar. E daí vê que ó, não foi feita a licitação, não tem condição de fazer o trabalho. Maringá, todas as entrevistas e todas as vezes que a administração fala que tem dinheiro. Então o problema não é o dinheiro. O problema foi planejamento de como planejar para que a gente pudesse fazer isso. Um exemplo grande é Londrina. Eu estive em Londrina esses dias e não tivemos esse grande problema que é os buracos na cidade. E lá chove igual aqui. É perto de Maringá e também é uma administração que tem os seus problemas e tudo. Mas planejaram para que isso não aconteça. Nós temos esse problema também no manejo das árvores de Maringá. Né? Aonde está o planejamento que nós sabemos que quando chove muito cai 50 árvores em Maringá? E não é só esse problema. Tem árvores ameaçando de cair em cima de casas em Maringá, rebentando calçadas. Agora, nós temos o título da cidade verde, nós temos o título da cidade árvore, mas os problemas sociais que a árvore traz estão aí. Nós temos que ter uma programação de tirar aquelas árvores, colocar outras antes de acontecer o problema. Então é planejamento isso.
Tá certo. Muito obrigada pela participação aqui no CBN Maringá, primeira edição, pela nossa série de entrevistas com pré-candidatos e um ótimo dia.
Obrigado. Estou sempre à disposição de vocês.
Nós conversamos com o vereador Mário Verri, do PT, na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Maringá.